Sim, em 2020 fomos impelidos a uma organização extraordinária devido ao cenário mundial de uma pandemia. 2021 traz consigo aquele desejo de sermos ainda melhores. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Bom, galera, o bate-papo de hoje aconteceu no dia 30 de dezembro, numa live via Instagram com meu grande amigo e irmão Eduardo Rodrigues. Nós conversamos sobre a organização, sobre o passo a passo de como organizar o seu 2021. Claro que o nosso bate-papo foi permeado de luzes para que ajude a começarmos a dar esses pequenos passos com calma, com tranquilidade. Hábito não se muda do dia para a noite. Por isso, nesse nosso bate-papo, nós frisamos aqueles caminhos que podem te ajudar a ter uma vida mais produtiva, mais organizada e, consequentemente, mais feliz. Então, com vocês, essa adaptação da nossa live para uma organização em 2021 no nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos.
A gente vai falar um pouquinho de como se organizar em 2021. O ano tá aí nas portas. 2020 foi um ano louco. E aí eu convidei o William. Acabou de sair de uma mentoria, tá quente aí na organização, planejamento, para falar um pouquinho
Total.
Pra gente sobre organização. Então, William, começa aí se apresentando.
Então, meu nome é William, né? William Rodrigues, eu sou natural daqui de São Paulo. Eu conheci o Eduardo e estava em missão, né? Eu sou seminarista, né? Para quem não sabe, da diocese aqui de Campo Limpo, que pertence à Arquidiocese de São Paulo. E conheci o Edu aí em terras nordestinas do meu Ceará maravilhoso, que saudades. E tem 4 meses que eu retornei para São Paulo, né? Para continuar os estudos por aqui. E cara, esse tema para mim era quase impossível não aceitar, né? Porque eu sempre gostei, na verdade, né, antes da vocação, antes de tudo, né, eu sou formado em técnico em gestão de empresas, então, cara, sempre fui apaixonado por isso, por gestão, administração, organização de tempo, né, então, é um assunto que não é pesado para mim conversar sobre isso, sabe, eu tenho muito prazer mesmo, né, em poder partilhar um pouquinho do que eu sei, né. Sei que o nosso tempo aqui é bem breve, mas eu tenho certeza, cara, que para também aqueles que vão estar vendo a live depois, que vai ficar gravada, né, é incrível, é rico, é um assunto rico e que vale a pena a gente trocar uma ideia, né?
Só que me apresentando, né, caso alguém queira ter uma galera aí que vem do Ilha, não conhece, sou Eduardo, sou designer, atualmente sou diretor de arte na Suno, uma casa de análise de investimentos. Gosto um monte desses temas, tem aqui um monte de livros sobre organização, me aprofundei mais agora em 2020. E aí produzo aqui vários conteúdos sobre design e tudo, então assim, para mim é uma alegria inaugurar esse negócio live aqui no perfil, com um cara que eu admiro demais. E a gente montou um breve roteiro aqui. Para começar, né, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, falando sobre organização. Essa sua introdução, como é que a gente começa, como é que a gente... Isso, às vezes, na nossa vida, a gente não está acostumado a ser organizado. A gente vai vivendo, literalmente, vai deixando a vida levar ali, como diz Zé Pagodinho, e não vai se organizando, Sim. Não vai se planejando, né? Então, assim, por onde começar, né?
Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer, e aí eu já até deixo bem claro assim pra galera, né? Isso que a gente vai dar aqui são luzes, né? É óbvio que você precisa de um trabalho, de um processo, eu vou falar isso várias vezes durante a live, nós precisamos realmente de um processo para poder viver bem essa dimensão da organização. Basicamente, a gente precisa começar por avaliar o nosso ano. Foi uma das coisas que a gente nem encaixou muito aí, eu não falei muito no roteiro, mas... se você não avaliar o seu 2020, dificilmente você consegue saber o que você quer em 2021. Então, a gente poderia só chegar aqui e fazer várias metas, várias coisas que você deseja fazer, viagens, trabalho, emagrecer, várias metas, mas se você não avaliar o que você já viveu em 2020, vai ficar muito difícil você almejar o que vem lá na frente, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui de 2 coisas, uma que deu certo e uma que não deu, para a galera entender que nem a gente é perfeito, né? Que o pessoal acha que a gente fala de organização, nós somos os mais organizados do mundo. Mas não funciona assim, né? Eu tinha duas metas, né? Eu trabalho com redes sociais, né, aqui, né, de conteúdo, tal, cristão, eu gosto disso. E eu não me lembro com quantos seguidores eu comecei o ano, eu acho que foi com uns 4 mil, 5 mil por aí. E eu lembro que eu até brinquei, Edu, não sei se tu lembra, eu falei que eu queria terminar o ano com 10 mil seguidores, né? E hoje, dia 30 de dezembro, eu acabei de bater 11 mil seguidores. Então, tipo assim, eu tinha uma meta, eu trabalhei em cima disso, né? E não foi fácil. O Edu é o cara aqui que mais me motiva a continuar, com certeza. E deu certo, foi uma meta que eu tive no começo do ano, que eu trabalhei em cima dela e que deu certo. Já outra meta que não deu certo foi a meta de perder peso, por exemplo, né? Eu queria aí ficar com os meus 82, 85 quilos, deu certo até a metade do ano, chegou a pandemia, chegou tudo, buf, já era. Então, essa meta eu passei, foi longe e, tipo assim, não consegui voltar nela. Mas, pra gente começar, então, o passo número 1, a galera que estiver aí escutando a gente pode até digitar aí no chat, vocês colocam aí, ó, número 1, avaliar o ano de 2020. Que não foi uma catástrofe, tá? A gente às vezes tem essa mania de querer botar um peso. Entendo, né? Pelo amor de Deus, uma pandemia, ninguém nunca talvez passou por isso, a gente aqui da nossa idade, né? Viu nada do tipo. Mas a gente não pode ficar nessa de que ah, vai vir um ano novo, tudo vai mudar. Poxa, depois de amanhã, 2021, e vai acontecer um milagre? Assim, a vida continua, né? Então, avalie um ano de vocês de 2020. Peguem aquilo que foi ruim, como aprendizado, né? Não fiquem só nas ideias, né? De foi tudo muito ruim, nada prestou. Não, a gente aprendeu. A gente aprendeu que a gente não tem o controle das coisas, né? O Edu postou esses dias, não foi, Edu? Sobre isso, sobre o não ter controle, né?
É muito, eu acho que é muito desse ano, sabe? Assim, a gente aprendeu a não ter controle. A gente aprendeu que a gente não tem controle de nada, né? Tipo, uma coisa tão pequena, um vírus. Sei lá, eu conversando esses dias sobre 2020, eu gosto sempre de fazer essa avaliação do ano anterior. Tipo, meu planejamento de 2020, ele não contava com a pandemia. Eu fiz, sabendo em dezembro que tinha um vírus, jamais imaginei, sei lá, imaginei que a gente ia passar um mês usando máscara, um álcool em gel e vida que segue depois disso, sabe? Então, mas tem muito aprendizado que você tira desse ano, muita coisa boa que dá pra tirar. Tem um post aqui no meu perfil sobre gratidão. Eu fiz uma chamada com uma galera aí, post de empreender. E era justamente isso que a galera falava, né? Tipo, a gratidão desse ano, né? Tem coisas boas também pra gente agradecer. Não é só o pior ano, né? Que a gente coloca.
Então vamos lá, Edu. Vamos pra parte prática, né? Começar a falar um pouquinho dos passos, né? Que a gente vai trilhar aqui pra falar dessa organização, né? Nós falamos do primeiro ponto, que é você avaliar o seu ano. De 2020, muito importante. E para a gente começar 2021, basicamente a gente precisa focar nos acertos e nos erros que nós vivemos nesse ano, né? Vocês estão me vendo aqui nesse quarto, né? Eu voltei faz 4 meses e eu até brinquei com o Edu que em 1 mês eu transformei esse quarto aqui porque eu precisava de um ambiente para me ajudar, né? Então, agora, nesse momento, a gente precisa de um tempinho, né? O Edu falou que tirou um recessozinho aí para botar a cabeça no lugar. Então, nós vamos agora parar, pegar aqueles acertos e erros que nós vimos em 2020 e potencializar eles. As coisas que a gente não conseguiu realizar por conta da pandemia, você não vai só riscar do seu papel, você vai trazer tudo para esse novo planejamento de 2021. E aí precisa ter o pé muito no chão, né? A palavra-chave para a gente continuar aqui a reflexão, é clareza. Nós precisamos ter clareza do que nós almejamos. Tendo em vista que ainda estamos em pandemia, tendo em vista que muitas coisas podem não ser possíveis realizar, tipo, você quer realizar uma viagem. Cara, é muito incerto, mas você pode planejar? Você pode. Entendendo que nós estamos ainda em pandemia, né? Então, analisar o cenário, né? A clareza do que você quer dentro do cenário que nós estamos vivendo. Não tem como a gente planejar nada sem imaginar aqui o cenário. Tudo pode acontecer, né? Depois de 2020, eu sinceramente não me arrisco em nada, mas analise o cenário, né? Aquilo que está em volta de você. E dentro dessas possibilidades, você começa a organizar o seu ano. Com clareza, é a palavra, até. Nós precisamos de clareza para começar, né? Edu, quer falar um pouquinho dessa questão da clareza, né? De você ter ali os seus objetivos em vista, antes de eu continuar, porque eu falo, viu? Se tu deixar.
Não, pode falar, tá ótimo, mas assim, expondo a clareza, eu trago muito para 2020, pensando em 2021, tem um foco, né? Eu acho que a clareza tá muito nesse limpar, assim, porque às vezes a gente enche o ano de expectativas, enche o ano de ideias, a gente não fica claro o que a gente quer fazer, o que a gente quer executar, e aí, enfim, tudo vai se atropelando e a gente vai ficando frustrado, né? Aí a frustração, ela... às vezes se torna ansiedade, se torna uma série de outros problemas, vira uma bola de neve, passa por cima, a gente vai junto. Então, assim, eu acho que desse ponto da clareza é muito focar, né? Tipo assim, uma meta por vez, saber que as metas, dessa clareza que as metas nem sempre vão se cumprir. Tipo, metade do que eu planejei em 2020, enfim, uhum. Eu nunca pensei que eu ia estar hoje como eu estou, no mesmo cenário, quando eu planejei 2020. Sim. Eu planejei outra vida. Mas é importante essa clareza.
Total.
E aí eu acho que a gente ainda no próximo ponto, né, nosso, que é ter um plano, né? A gente é bem ligado a essa clareza.
Com certeza. Então vamos lá, ó. A gente tá fazendo aqui todo o caminho, né? Eu avaliei, agora eu pego os erros e acertos. Dentro desses erros e acertos, eu vou construir as minhas metas, né? Tendo claro aquilo que eu quero. E quando eu falo claro, é realmente uma coisa que você quer e que você vai fazer. Tipo assim, uma coisa muito concreta. Esse quarto aqui que eu tô, eu queria reformar esse quarto, eu tinha claro que isso ia me ajudar na minha produtividade, ia me ajudar a descansar. Então eu fui, corri atrás e fiz. Em 3 semanas, né? Podia ter sido até menos, mas foi em 3 semanas. Depois que eu tenho claro o que eu quero, porque talvez esse seja um dos maiores erros, né, da galera que a gente vê aqui, a gente vê nas redes, a gente acompanha, é realmente você cria muitos focos, muitas metas, mas você mesmo não tem aquilo como um objetivo real, sabe? Uma coisa assim que, não, eu quero mesmo. A gente acha que quer alguma coisa, mas acaba não fazendo. É o que eu observo. O Eduardo comentou aí que eu saí de uma mentoria agora. Eu dei uma mentoria que é tipo um curso, né? Para quem não conhece esse sistema de mentoria. Com 36 alunos sobre organização, gestão de tempo e tal, e eu percebia muito isso. A galera tinha muitas metas e objetivos, mas não tinha claro o que queria aquilo. Então, tendo essa clareza, nós vamos começar a fazer as nossas metas. Aí, quando a gente for falar aqui dos métodos, a gente vai ensinar vocês a como colocar essas metas dentro de um método, porque senão a coisa não vai pra frente, né? Mas, uma coisa muito importante é a gente aprender a priorizar isso. Como o Edu falou, não tem como, né, nós fazermos tudo ao mesmo tempo. Então eu quero fazer uma viagem, quero reformar minha casa, quero fazer uma pós-graduação na faculdade. Tipo assim, você vai se atolar de coisas e não dá, né? Então é muito importante nesse momento da clareza você entender que existem sonhos, coisas grandes, macros, né, metas e objetivos enormes. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para o Egito esse ano, sei lá, né? Uma coisa muito grande mesmo. Você coloca tudo no papel, né? Depois você vem com as micros, com as coisas que são menores, né? E só depois a gente vai priorizar elas, mas é muito importante isso, né?
É bem isso que ele estava falando, né? Essa questão de realmente você ter clareza, ter objetivos, traçar bem essas metas e todos os passos que levam até alcançar a meta, né?
Deixa eu dar uma dica muito importante para a galera, né? A nossa grande preocupação, às vezes, é ficar fazendo no papel o que a gente quer, assim, tipo, ah, isso aqui eu quero agora, depois. Não faça isso, tá? O nosso cérebro é muito visual. Então, uma dica que eu dou bacana para a galera é: coloque tudo no papel. Você pega lá um papel e você vai escrever tudo que você deseja em 2021. Tudo. Faz uma listona sem priorizar nada de primeira, né? De primeira, só coloca no papel. Depois que você visualizar e começar a ler as coisas que você escreveu, você vai começar a realmente priorizar, a ver o que você quer primeiro, o que você quer depois. E às vezes, quando você vai ler, você fala, poxa, isso aqui, eu acho que isso aqui não preciso para agora, né? Você acaba arriscando. Então, de forma muito visual, o nosso cérebro também ajuda nesse sentido. Então, não comece já priorizando, ah, isso aqui é primeiro, isso aqui é segundo. Faça toda uma lista grandona do que você quer fazer. E depois você vai dando as prioridades devidas. Eu acho que assim fica até mais fácil. Tudo bem até aqui? Tá dando para pegar aí, Edu?
Tá sim, tá ótimo. Mas e super concordo contigo, assim, essa importância de primeiro jogar as ideias. É muito o que a gente faz, às vezes, no processo de criação. A gente faz uma tempestade de ideias enormes, né? Só que agora a gente faz uma tempestade de metas do que eu quero, e aí depois eu vou marcando as prioridades, vou me organizando para alcançar, e às vezes quebrar, né? A gente faz muito isso no desenvolvimento. A gente tem o objetivo final, sei lá, é criar um site. Mas a gente quebra todos os passos também, porque às vezes uma meta nossa precisa, sei lá, eu quero ir para o Egito, não é só ir para o Egito, né? Eu tenho que juntar dinheiro, tenho que tirar os documentos que precisa, enfim, todas as liberações e ir para o Egito, planejar. Então, assim, quebrar também as metas das execuções, né? Tipo, as pequenas coisas que precisam ser feitas para chegar no maior. Mas até agora, tranquilo.
Perfeito, perfeito. Então pronto, né? A gente foi tá trilhando esse caminho aqui, né? Falei dessa questão visual, né? Que ajuda bastante. Eu não vou poder mostrar aqui minha bancada aqui onde eu fico, né? Mas a galera que me segue aí já vê que eu posto direto. Ajuda muito você ter tudo isso no papel, né? Que aí eu vou falar mais pra frente. Mas não necessariamente só no papel, né? Você também pode ter uma lousinha aí, milhões de formas que a gente vai falar já para você poder visualizar isso que a gente tá falando, né? Esses dias eu também tirei para organizar meu 2021 nas redes sociais, né? Estou dando só um exemplo para vocês. Então, eu não fiquei priorizando os blocos que eu vou fazer. Normalmente eu faço um bloco de espiritualidade, maturidade humana. O que foi que eu fiz? Eu fiz essa lista que eu estou falando. Fiz uma lista de vídeos, deu duas páginas gigantescas de temas de vídeos. E aí depois sim eu vou organizar esses blocos, vou ver o que é prioridade e tal. Então, faça isso primeiro. Quando você for parar para organizar seu 2021... avaliou, vamos agora colocar tudo no papel que eu quero para esse ano de 2020, né? Eu falei 2021, né? 2021, agora organizar suas metas. E aí a gente entra no terceiro ponto aí, né? Dos métodos, ferramentas, é isso?
Isso.
Vai ser muito difícil resumir 3 meses de aula em alguns minutos.
Exato, se vira nos 30.
Mas eu vou trazer... mas eu vou trazer pelo menos o sumo daquilo que é importante para a nossa organização das nossas tarefas e tal, tá? Eu gosto de dar 2 pilares para a galera que tá a fim de se organizar. O primeiro é você ter uma agenda, certo? Essa agenda pode ser física, papel e caneta, ou ela pode ser online. E nessa agenda você vai colocar apenas compromissos, beleza? E aqui do lado nós vamos ter uma lista de tarefas. Tá? Mesmo esquema, pode ser online ou no papel, o que você achar melhor. Por que essa divisão de coisas, esses 2 pilares de organização? Porque a gente acaba misturando todas essas coisas. Então, tipo, você tem planos e projetos de uma lista de tarefas, mas você também tem vários compromissos. Você já trabalha, você faz faculdade, você é dono de casa. Então, se você não separa essas duas coisas, você não consegue focar em nada, entendeu? O ordinário acaba te engolindo. Então, poxa, como é que você vai fazer um plano de uma viagem, de alguma coisa, se você não tiver isso visual e separado do que já é o seu ordinário, né? Então, vamos lá, eu não vou poder entrar sobre esses assuntos que seria bem grande, a gente está falando sobre organização de 2021, né? Mas, para quem está escutando a gente agora e para quem vai ver essa live depois, gente, fazer isso é uma salvação. 6 anos atrás eu fiz isso na minha vida e minha vida mudou completamente. O pessoal que é da mentoria, que está aqui assistindo, também pode falar sobre isso. Você tem uma agenda com seus compromissos. Compromissos é tudo aquilo que tem hora marcada, uma reunião, um trabalho, coisas do tipo. E na sua lista de tarefas, é o que a gente vai falar agora dessas tarefas, nós temos um método que se chama tríade, né? Que não é meu, né? É do Christian Barbosa, que depois, acho que o Edu já deve ter indicado o livro dele, que eu sou apaixonado por esse cara, assim, ele é incrível, né? O Christian Barbosa. Ele faz essa divisão desse método tríade. William, o que é que tudo isso tem a ver? Calma aí que a gente já vai ligar esses pontos, tá? Vamos falar aqui dessa lista de tarefas, tá? Que ela consiste basicamente em 3 pontos. O primeiro são coisas urgentes, coisas importantes e coisas circunstanciais. São 3 pontos que a gente divide essa lista de tarefas nossa, tá? E eu tenho ela aqui impressa, porque é justamente a que eu uso até hoje, né? Vocês vão ver 3 colunas aqui. E é justamente o que eu estou falando. Uma coluna urgente, uma coluna importante e uma coluna circunstancial. Tá? E, basicamente, definir as suas tarefas assim te ajuda a saber o que é que você precisa fazer agora, o que é importante que você foque para fazer e o que um dia você vai fazer sem pressa. Vamos ligar aqui esses pontos, né? Que é importante. Criou as suas metas, certo? Com clareza. Você quer coisas em 2021. Então, sei lá, você quer emagrecer, você quer vários tipos de coisas. Agora você vai encaixar essas tarefas numa tríade dessa, em uma prioridade dessa. Você tem três listas de coisas que você precisa fazer e focar, né? Então, eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês entenderem. Ó. Na minha coluna do meio, é uma coisa importante, eu tenho duas coisas de documento aqui. Eu tenho que tirar um RG, porque meu RG venceu com 10 anos, e eu tenho que transferir meu título de eleitor, que ainda está em Fortaleza. Está na coluna do importante, porque é uma coisa realmente importante. Eu preciso transferir esses documentos, eu preciso refazer eles. Ele não está na lista de urgente ainda, mas se tiver outra eleição e eu não tiver feito isso, ele vai virar. Se a polícia me parar e eu não tiver meu RG, vai virar uma coisa urgente para eu resolver. Então, só para vocês entenderem esses exemplos claros. Eu tenho também aí no meu Instagram, depois, já fazendo propaganda, né, um destaque sobre produtividade, que tem a definição dessas três coisas aqui, onde você vai jogar as suas tarefas. Mas, basicamente, seria isso. Eu não sei se a gente consegue detalhar mais do que isso por causa do tempo, Edu, mas o método Tríade do Tempo te ajuda, tendo seus compromissos lá que você já tem nas suas agendas, tendo a sua lista de tarefas, aqui, esse método Tríade aqui, te ajuda a definir o que realmente são as suas prioridades, o que é que você vai focar. Claro que, como o Edu falou, tem metas e tarefas que vão precisar ser subdivididas. Para você ir para o Egito, você vai precisar antes tirar seu passaporte, conhecer a moeda local, começar a comprar essa moeda. Então, você vai detalhando ela em outro lugar, mas é importante você ver aonde é que você vai, onde ela vai estar nessa tríade para começar a trabalhar em cima dela. Edu, dá para entender ou é muito complicado assim?
Não, deu para entender e é muito, eu acho, que se tiver uma galera aí que era de desenvolvimento, enfim, mas a gente usa muito isso, por exemplo, eu uso isso muito no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Todas as tarefas a gente classifica dessa forma, o que é urgente, o que é importante e o que dá para a gente colocar as circunstâncias depois, quando der tempo. Eu fiz até um post com o meu organismo, meu Trello, e é mais ou menos assim, para quem viu um post que está no meu perfil, agora fazendo mexer, né? Mas sei lá, tem uma coluna, um campo que é tipo ideias. Ideias para mim são tipo todas essas coisas circunstanciais, porque são coisas que eu posso fazer a qualquer momento, quando eu tiver um tempo. E aí eu pego essa classificação de urgente e importante também no meu dia a dia, uhum, e vou colocando ela em listas, né? Tipo assim, em estados. Eu sempre pego as tarefas para acompanhar. Porque assim, uma coisa que é importante é buscar o máximo, fazer uma tarefa por vez. Ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Como sim, diz aqui no ditado cearense, ou come ou bebe água, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Vai, foca em uma coisa, quando aquela coisa ou for concluída ou precisa da aprovação de alguém, pega uma segunda, mas vai tentando sempre trabalhar esse método de priorizar as coisas de uma forma organizada, porque também se você coloca tudo urgente e tudo sem uma prioridade, porque eu, ainda mesmo que tipo assim, uma coisa tem três coisas urgentes, você precisa priorizar qual é a mais urgente, porque se as três são urgentes você não vai resolver, tipo o William, pegando o exemplo do William, o RG e o título são em lugares diferentes. Se ele colocar duas concorrentes na mesma hora, não existe, né? Ele não vai conseguir resolver e vai acabar tendo um problema. Então, eu sempre priorizo. Às vezes eu organizo de uma forma muito boba. Eu pego post-it, colo na parede. Não sei se dá pra ver, mas minha parede é de lousa, até toda manchada, tanto escrever e apagar.
Uhum.
Mas eu vou colocando os post-its em ordem, tipo a lista do que é urgente. O que é mais urgente é o primeiro, e assim vai descendo. Do mesmo jeito, nas outras prioridades, e isso vai ajudando a ter uma visão realmente do que eu preciso priorizar naquele dia, encaixando com todos os meus compromissos. Eu não uso agenda física, uso digital, deixa a dica. A agenda do Google super integra com seu celular, então é chato, sim, mas é bom que ela passa o dia ali lembrando, né? Tipo assim, ei, tem uma reunião, tem um compromisso, tem. E aí eu vou encaixando dentro das horas que eu consigo, um hackerzinho que eu uso. Eu uso o Trello para fazer isso, quem não conhece essa ferramenta é muito boa, quem curtiu digital. Mas eu também dou tempo às tarefas. Eu meio que faço, sim, tipo assim, é urgente, quanto tempo eu vou levar? Porque aí eu vejo o tempo que eu tenho durante o meu dia sobrando, descontando todos os compromissos que não dá para adiar, e aí vou encaixando também para o dia não virar uma sobrecarga, ou se precisar de mais de um dia, eu tenho noção que é uma tarefa que ocupa muito espaço. Então, mas é isso.
Legal. Show de bola. É, uma coisa que pode ajudar também para quem tem dificuldade de priorizar tarefas é você numerar isso. Então, coloca de 1 a 3, onde 1 é extremamente urgente e 3 é urgente. E dentre essas tarefinhas você vai colocando se é número 1, número 2, número 3 e vai fazendo isso até que realmente a lista fique do que é mais prioritário para o que não é. É. Acho que ajuda bastante no início, eu cheguei a usar esse método. O Edu já deu a introdução aí sobre as ferramentas que a galera usa, e aqui talvez seja também uma grande sacada, um insight para a galera aí, que é você conhecer o seu estilo, né, o seu estilo de organização. A mentoria que eu fiz e vários cursos que eu já participei, primeiro, não existe nada engessado, tá? Você vai usar isso aqui vai... Para todo mundo vai ter uma forma diferente de você se organizar. Então a gente tem basicamente três estilos, né? Que é a galera da antiga, do velho papel e caneta, e a gente chama esse estilo de sensorial. Então é alguém que não abre mão mesmo da agendinha lá na mão, no, né, naquele estilo mesmo. Vai ter a galera high-tech, que é a galera totalmente tecnológica, tudo online, a pessoa nunca viu nenhuma agenda na vida, não sabe nem o que é. Uma agenda telefônica de A a Z, né, daquela antiga.
Eu conheço.
É a galera digital. E o terceiro estilo é o estilo misto, que é a galera que usa o estilo sensorial e o high-tech junto. Esse aqui é o meu estilo, o estilo misto. Então é sensorial, high-tech e misto. Eu gosto do misto. Como é isso? A minha agenda é online também, igual a do Edu. Eu uso a agenda do Google, que ela é sincronizada com a minha Alexa, que eu tenho aqui, é sincronizada com o celular, com o computador, aonde eu vou que tem coisa, ela está sincronizada, então a minha agenda é totalmente online, porém, eu não abro mão de ter papel. Então, como eu mostrei para vocês aqui, eu tenho essa lista de tarefas, né, que é dividida nas três colunas. Eu acredito que também não vai dar para ver aí, mas a minha organização semanal, deixa eu ver se dá para ver aí, Edu. Dá não, né?
Dá sim, tá invertido, mas dá para ver.
Pronto, eu boto basicamente a agenda da semana aqui, né? Segunda a domingo. Aqui são os compromissos, aqui são as tarefas e aqui alguma observação. Você vai ver a folha no macro aí, ó. Eu utilizo essa folha aqui para organizar minha semana. E aqui na minha bancada eu sempre tenho um bloquinho de notas, alguma coisa que eu escrevo, porque me ajuda a visualizar. É como eu falei, gente, estamos falando de organização. Se você não cria um ambiente, se você não cria a coisa visual, o seu cérebro, nós somos muito da dopamina, do sofá e Netflix e vida que segue. Então, não adianta você criar planos, métodos, ferramentas, se você não visualiza e lembra que você tem que fazer aquilo. Eu não vou conseguir virar a câmera aqui, né, porque senão vai estragar tudo, mas tá sempre na minha bancada. Minha agenda, esses papéis, às vezes eu colo na parede a minha semana para não esquecer, né? Se eu tenho um sonho muito grande, por exemplo, qualquer sonho de viagem, as coisas, eu fixo também alguma coisa para eu ver. Eu quero emagrecer, eu coloco na porta do meu guarda-roupa ali o planejamento da minha perca de peso, controle de peso, para eu poder sempre visualizar e lembrar, poxa, você está com um foco ali, né? Porque realmente, o grande problema das pessoas não é começar. Talvez muitos comecem vendo essa live, poxa, legal, quero me organizar. Mas o perseverar, o continuar, sabe? O chegar no dia 30 de dezembro de 2021 e falar, meu, realmente eu consegui atingir essa meta, essa daqui e tal. Normalmente o que a gente faz é jogar tudo pro alto, esquece de tudo e pronto, você vive mais um ano esperando um ano novo para acontecer um milagre e ele nunca chega porque você não muda de vida, né?
Eu acho que você falou um ponto super importante para a gente focar na organização para 2021. Criar um hábito. Ninguém se organiza se não criar um hábito. E criar um hábito é um processo doloroso, às vezes. A gente, às vezes, é muito acostumado, por exemplo, antes. Em 2019, por exemplo, eu não usava o Google Agenda de jeito nenhum. Então, eu ia anotando, às vezes, num papel, no bloco, tem um monte de papel aqui, não sei se dá para ver, mas tá aqui.
Dá.
Tem caderno e tal, tem um monte de coisa. Tem quatro blocos de anotação aqui embaixo desse caderno. E eu anotava, só porque eu anotava, tipo, reunião da terça, aí eu anotava numa folha, aí passava outra. Então, às vezes, a reunião chegava para mim, eu era conhecido por chegar atrasado com todos os meus compromissos, mas era porque simplesmente eu não conseguia olhar. Aí eu comecei a colocar tudo no Google, No começo foi horrível, porque eu achava que a semana estava me esmagando. Eu olhava aquela semana, tipo assim, 14 reuniões, e dizia, caraca, que loucura é essa, né? Ficava mal. Mas com o tempo fui me adaptando tanto que hoje, sei lá, a pessoa me chama assim. Às vezes é no trabalho, mas às vezes é um amigo. Tem alguma coisa que é fora da minha rotina. Eu já digo pra pessoa, tá aqui meu e-mail, manda só um convite só pra ficar lá, só pra me saber o que aconteceu, só pra me ver como é que foi a produtividade da semana, se valeu.
Legal.
Então, assim, é o poder do hábito. Tem até um livro aqui, esse livro em amarelo, que tá bem aqui. Não comecei a ler ainda, mas já vi muito conteúdo sobre ele. É o poder do hábito. E no resumo dele, ele fala muito sobre esse poder que criar hábito tem. E isso serve para todas as nossas metas. Tipo, perder peso, reeducação alimentar, uma viagem, economizar dinheiro. Tudo isso é hábito que a gente precisa criar e que a gente às vezes não tem. E às vezes quer que seja tudo rápido e nunca vai ser, né? Por isso que o William bem no começo falou. Sim. Que a gente está falando de organização, mas a gente não é perfeito na organização, né? Tem dias que a organização falha para todo mundo.
Total, né? E aí, aproveitando esse gancho, vou entrar em outra palavrinha chave aqui que mata praticamente tudo, que é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, né? Não só nesse estilo de organização que você precisa aderir para poder viver, né? Que eu falei agora, do sensorial, tecnológico ou misto, mas se conhecer como um todo, né? Por quê? Respeitar os processos. Por exemplo, eu queria perder 12 quilos em 2021. Mas eu me conheço, eu sei que eu não vou conseguir perder um quilo por mês. Então, tipo, eu vou criar uma meta que eu já sei que eu não vou cumprir, não é real. Nós precisamos ter um autoconhecimento muito aguçado, no sentido de realmente entender que nós temos processos e respeitar esses processos. Né? Quando a gente fala de organização, não é só você botar suas metas bonitinhas aqui no papel e, poxa, show de bola, meu ano vai ser incrível. Mas é se conhecer ao ponto de saber, cara, eu nunca vivi isso na vida, eu nunca pratiquei um esporte na vida. Então, na primeira semana de janeiro, eu vou todos os dias para a academia, morri o resto do ano. Então, respeitar os processos, né? Os processos que nós temos, né? Essa questão, a gente vai entrar já na frustração aí, né? Porque elas acabam acontecendo. Nós planejamos mil coisas, sem nos conhecer muitas vezes, e a insatisfação que vai gerando, porque você não cumpre coisas, então, ó, começa do básico. Você acordou e não arrumou sua cama. Você acordou e deixou de fazer as coisas. Isso vai gerando um peso em você, com aquela sensação de que, nossa, velho, eu não estou produzindo, eu, sabe? Então, isso vale para as nossas metas também, para o nosso ano como um todo. Quanto mais você vai deixando para lá aquilo que você se planejou, inconscientemente você vai se sentindo cada vez pior, isso vai gerando um peso. Parece que você, assim, nossa, fracassou total, seu ano foi horrível. Né? Então, respeite os processos, respeite as suas limitações, respeite o seu tempo, vai no teu tempo. Né? Se você consegue fazer mais rápido, faça. Se você não consegue, vá mais devagar. Mas a importância desse criar hábito que o Edu comentou é você ir incluindo mini hábitos no seu dia a dia. Então, você quer fazer um esporte? Você não vai para academia de segunda a sábado. Você não vai conseguir. Vai devagar. Começa ali 2 dias na semana, sabe? Vai ali terça e quinta. Depois de um mês, você aumenta. Vamos 3 dias agora, terça, quarta e sexta. E aí, com 3 meses, talvez você já esteja conseguindo ir pelo menos 5 vezes na semana. Para não acontecer de você fracassar e se frustrar. Isso vale para tudo. Para a leitura dos seus livros, para a sua faculdade, para os seus relacionamentos, para a reforma da sua casa, para a sua vida de oração na igreja, enfim, o que você vive. Crie mini hábitos. São os mini hábitos que vão fazer com que você consiga treinar o seu cérebro para alcançar essa disciplina, né? E a disciplina é aquilo, é você realmente lutar para que um hábito vire um valor, né? E você consiga aderir isso, né?
Mas uma coisa super importante desse autoconhecimento é você também conhecer seus horários de produtividade. Quem tem essa graça de estar home office, ter, enfim, seu próprio horário, se conheça. Eu sei que tem aqui na internet muita gente que vende fórmulas de quem acorda 5 horas, 4 horas, vai produzir mais. Nada contra, cada um tem seu horário, mas, por exemplo, eu produzo muito mais entre 11 da manhã e 11 da noite. Às vezes até 2 da manhã, às vezes eu estou conversando com o William 2 horas da manhã, às vezes a gente manda mensagem ali para dar uma ideia. Eu funciono melhor assim e funciono melhor também de 2 da manhã até 10 horas, mais ou menos. Meu trabalho me permite essa adaptação, muitas vezes, de horário. E eu produzo melhor. E eu levei muito tempo para me aceitar isso, porque eu olhava e dizia, não, realmente produz melhor quem acorda 5 horas, 6 horas, passa o dia inteiro e tal. Mas realmente não era isso. Eu aprendi isso muito com um cara que eu acho fantástico, o Davi Braga. O William também acompanha ele. Eu vi isso na mentoria dele aqui em Fortaleza, sobre essa questão dos horários. E isso é muito importante, você também conhecer qual o melhor horário para você, e realmente aproveitando o melhor de si e não simplesmente seguindo um padrão, porque não há uma fórmula, né? Cada um vai adaptar o processo a você, porque cada um de nós somos uma pessoa única, com hábitos únicos. Então, vale muito se conhecer também na questão da produtividade.
Isso é tão importante, né? O Edu sabe, eu já sou o contrário do Edu, eu funciono de madrugada, né? Meu, tá 10 horas da noite, parece que eu acordei, assim, tipo, caramba, vem milhões de ideias, eu não consigo parar, né? É um dos meus problemas para dormir também, né? Que eu tô 3 horas da manhã produzindo conteúdo, tô a mil, né? E aí, galera, vale muito aqui uma coisa que eu queria dizer, assim, que, nossa, eu pensei a noite inteira para poder falar isso aqui, que é com relação a gente fazer um bom networking. Basicamente é, cerque-se de pessoas que almejam pelo menos o que você quer. Eu tô falando isso aqui, não é que é pra você se fechar numa panelinha, então o Edu é designer, só vai andar com designer, eu que sou seminarista, só vou andar com o povo da igreja. Não é isso. Mas quando eu falo de se cercar de pessoas que tenham, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas pensamentos positivos, no sentido de que querem crescer, de que querem empreender, de que querem estudar, é muito melhor. Porque as pessoas acabam desistindo dos seus sonhos por conta das pessoas que estão ao seu redor. Sinceramente falando, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que não acreditam nos seus sonhos, pessoas que, meu, acabam por fazer com que todo o seu planejamento e todas as suas metas vão por água abaixo, né? Então, eu mesmo gosto, o Edu é um exemplo disso, é um cara que eu gosto de estar perto, de ver ali produzindo, de ver trabalhando, de pedir conselho. Várias pessoas que eu sigo aqui nas redes sociais, então se cerque dessas pessoas, tenham boas referências, né? Seu Instagram aqui, você que está vendo a gente agora, vai ver a live depois, meu, para de seguir pessoas que não agregam valor, pessoas que não transmitem força para você seguir os seus sonhos, né? Para de seguir coisas banais, perder tempo com o aplicativo vizinho aí, 1 milhão de vídeos de besteira, engraçado, mas que você não cresce, sabe? Faz você andar para trás, você não caminhar. Esses são grandes riscos e coisas que a gente acaba por perder, né? Sei que a gente tá falando de organização, de metas e tal, mas uma das coisas que faz a gente fracassar é ficar dando ouvido demais para quem não quer ver a gente crescer. Essa que é a verdade. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje nesse Instagram falando com vocês, porque não é todo mundo que apoia, não é todo mundo que acredita, né? Então você também precisa se cercar nesse sentido para poder alcançar aquilo que você quer, né?
Vou falar frase polêmica isso daqui, né? Mas é muito importante a gente ouvir a opinião das pessoas, mas a gente deve cercar de opiniões de pessoas que construíram algo, né? Se a pessoa vai lhe criticar, ele nunca construiu nada, nunca saiu do canto, meu, ignora, deixa passar, porque isso, assim, a pessoa vai só te atrapalhar, muitas vezes vai te deixar frustrado, e também não vale, eu acho, no planejamento que a gente executa para qualquer ano, ficar esperando também o retorno das pessoas, né? Porque, às vezes, a gente foca muito em agradar as pessoas, em ter a melhor opinião, o maior alcance, o maior elogio, e aí a gente não recebe isso e acha que não atingiu os objetivos, e, na verdade, às vezes, a gente só precisa seguir com o que a gente planejou.
Bom, para a galera aqui se situar mais ou menos o que a gente já falou, né? A gente foi traçando todo um caminho aqui, né? Mas a gente partiu da avaliação, né? Do ano de 2020, para com os erros e acertos, você construir as suas metas, seus planos, os seus sonhos, em cima dos acertos e erros do ano anterior, né? Tendo clareza do que você quer, você vai aprender a priorizar as suas metas, e para priorizar, a gente falou aqui de separar os seus compromissos da sua lista de tarefas. Dentro da lista de tarefas, você também vai ter uma subdivisão ali das coisas urgentes, importantes, circunstanciais. Depois de você separar tudo isso, você vai se conhecendo, experimentar algumas ferramentas e métodos, sejam eles online, sejam eles no papel e na caneta. Tudo precisa ser visual, né? Numa lousa, post-it, papel, no computador, na sua área de trabalho. Precisa ser visual para você não perder o seu foco. Esse ano, Além disso, também, que a gente acabou de falar, o autoconhecimento, se cercar de pessoas que realmente querem ver você crescer e construir. E, basicamente, isso aqui seriam os pilares para te ajudar a se organizar. E aí, depois, o Edu, não sei se vai fazer um post, alguma coisa do tipo, com dicas de alguns livros, alguns caras incríveis aqui na internet que... Vai, né? Christian Barbosa, Joel Jota, Davi Braga. Essas pessoas, elas têm muito a acrescentar para nossa vida porque elas têm valores. E isso ajuda muito, velho. Tipo assim, você vê que não é teoria, né? São pessoas que viveram na prática ali, né? Então eu acho que é basicamente o grosso do que eu teria para falar seria isso. Eu não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa que o Edu queira que eu fale um pouco mais, né?
Eu acho assim que agora a gente falou um pouco sobre ferramentas, mas eu queria falar também sobre um método que é pra galera que é ansiosa, isso é importante. Eu passo por isso, quem me conhece mais pesado porque eu tenho ansiedade. Isso é péssimo, porque no planejamento ela tira o foco. Eu planejo hoje, estou olhando 300 anos na frente. Tem um método muito simples chamado Pomodoro, que a gente usa para executar as tarefas do dia. Basicamente, isso é de graça. Você faz com despertador do celular. Você programa períodos de tempo, pode ser 15 minutos, 25 minutos. Eu normalmente programo 15 minutos. E escolho uma tarefa pequena que eu consiga executar dentro do período de tempo. E aí, a cada período de tempo que eu executo a tarefa, vamos supor, 25 minutos, eu paro 5 minutos e descanso. E aí eu descanso, legal, tipo, sem ficar no computador, sem... E aí, quando eu completo 4 ciclos, vamos supor, 2 horas de trabalho, contando esses intervalos, eu descanso 15 a 30 minutos. Pronto. E aí, eu recomeço o ciclo e vou levando assim o dia. Não uso isso todo dia, mas assim, principalmente nos dias que a ansiedade está batendo aqui no teto, é uma das melhores coisas para focar. Vale ajudar também no seu planejamento para 2020. Você se conecta um pouco mais das redes. O William já foi falando isso. Eu fiz uma coisa louca agora no final de ano. Eu parei de seguir, eu acho, umas 130 pessoas. Porque, assim, eram pessoas que eu nem sei com que eu segui em algum momento, sabe? Ou a pessoa me seguiu, ou ia seguir de volta, ou parou de seguir. Mas eu fui olhando, assim, não agregava conteúdo, não era uma pessoa próxima. Não tinha nenhum vínculo, era quem seguiu aqui na rede. E o outro hábito que pode ajudar a focar nas redes, eu fui silenciando. Eu acho que eu silenciei umas 300 pessoas, nos stories, principalmente.
Boa.
Por quê? Porque também os meus stories agora só tem conteúdo que me agrega. Conteúdo sobre design, conteúdo sobre planejamento, empreendedorismo, finanças, investimento. Ou de pessoas que realmente trazem um conteúdo que agrega. E não só, tipo assim, de ver a pessoa, sei lá, na foto, na praia... no bar, porque às vezes a gente tira até nosso foco, porque às vezes a gente olha demais para a vida das pessoas, se prende. Tem uma ferramenta aqui do Instagram que você consegue olhar nas configurações do tempo que você passa na rede. Isso foi uma meta minha de 2020. 2019 eu passava 3 horas em média por dia no Instagram. Esse ano a média caiu para 1. Então, assim, contar a meta da rede, né? Porque, tipo assim, 3 horas é muita coisa para você ficar numa rede social que nem sempre vai te agregar. Eu acho que a gente já falou bem de ferramentas aqui. Já falou de frustração. Eu acho que é mais agora a gente, para fazer esse fechamento, eu acho que é mais esses pontos. É um ponto também muito importante você, dentro do seu planejamento, colocar um tempo para a família, principalmente um tempo para Deus, para quem vive a sua fé, um tempo para descansar a mente, para jogar, para se divertir. É importante que o nosso planejamento ele não seja só um planejamento de tarefas, de trabalho, de metas que vão me desgastar, sim, mas que tenha esses momentos já planejados. Tipo assim, agora eu subi aqui, eu planejei, por exemplo, no final do ano, 8 dias de conteúdo sobre organização para trazer aqui para a live. Mas eu fui para casa dos meus pais, cheguei lá, eu vi assim, poxa... Eu vou fazer depois da live esse conteúdo, porque assim, é um tempo com os meus pais, e dentro do meu planejamento, eu já tinha planejado ir pra lá faz muito tempo, tava com 10 meses que eu não via meus pais, então assim, é o tempo deles, então assim, esqueci as outras coisas, quase não entrei nas redes, fiquei bem desligado, e isso é muito importante quando a gente planeja, né? Hoje a gente, às vezes, é tão ansioso porque as redes bombardeiam a gente mais. A gente quer planejar nossa vida em cima da vida de outras pessoas, que estão em momentos diferentes, e acaba que a gente se frustra. Essa semana eu passei por uma experiência que era muito engraçada, porque um amigo estava dizendo assim, eu disse que comprei alguma coisa, ele disse assim, eu queria estar financeiramente nem tu, tipo assim, comprando quando eu quero, tipo assim, quero comprar e tenho como comprar. Mas aí eu falei pra ele, tipo assim, ele é muito mais jovem do que eu, uns 4, 5 anos mais jovem. Uhum. Eu falei, quando eu tinha a tua idade, eu não fazia isso, entendeu? Tipo assim, eu almoçava de 1,10 na Rio pra economizar, né? É olhar também o momento da nossa vida, porque às vezes a gente se inspira numa pessoa, mas sei lá, é um momento diferente, a pessoa, sei lá, tá com 40 anos, tá bem na nossa frente, ou começou antes da gente, é mais novo, mas começou antes. Então é seguir cada um no seu ritmo, isso é muito importante, para evitar que a gente crie um plano, e aí se frustra em janeiro, porque alguém criou um plano também e ele já tá executando março no final de janeiro. Cada um vai no seu ritmo.
Uhum.
Eu acho assim, falando agora bem em 2021, eu acho que ele não vai ser um ano que vai, só tá com expectativa, né, parece assim, amanhã meia-noite a mágica, o Covid fica pro passado, volta. Não vai acontecer, infelizmente, essa mágica, isso deve durar o 2021 inteiro. Então é muito importante o planejamento levar em conta a situação de pandemia que o mundo passa hoje, as situações econômicas vão ser difíceis também. Estou estudando, acompanhando muito a economia. Não vai ser um ano fácil para a economia, mas fazer tudo de uma forma muito calma, muito tranquila. E o mais importante, planejamento não é escrito em pedra. Ele não pode mudar, ele vai mudar ao longo do ano. Você pode planejar o dia de amanhã e você não tem controle. Os santos dizem isso, William, e eu conhecemos bem o que os santos dizem. Tem um livro aqui que mudou no 2020, que foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Perdão aí pelo francês, é o título do livro. Mas ele diz uma coisa que é muito dos santos. Que ele diz assim, falando sobre organização. Eu só tenho duas certezas. Ou agora que eu estou vivendo e que eu vou morrer um dia. E aí todo o meu planejamento, ele está focado nesse espaço entre o agora e o meu último dia aqui na Terra, mas o que eu executo do meu planejamento literalmente é agora. Então não adianta eu estar com 300 coisas que não vão caber ou estar com planos gigantescos que não vão dar para executar no agora, porque é o único momento que eu tenho controle. E o restante disso tudo vai mudar. Então também não preciso me frustrar porque um plano deu certo. Vai mudar. É a vida. Eu acho que faz parte.
Com certeza.
Quiser concluir mais alguma coisa, a gente já tem um tempinho aqui.
Não, tranquilo. Eu só assino embaixo essa questão da organização, que passa também pelo cuidado de si. Eu estou começando meu 2021 com 5 médicos marcados, check-up geral de tudo, tudo mesmo, vou fazer um check-up de tudo. E também digo a vocês, assim, né, não esperem, entendam, a gente está numa pandemia, eu sei que não dá para a gente ficar indo para o hospital o tempo inteiro, mas se você tem condições, você pode hoje fazer uma consulta, se cuidar, ver coisas que você sabe que precisa, tirar um momento para você, né? Eu tive um jovem da mentoria, que eu fiquei tão feliz, Edu, tão feliz, né, ele me procurou, né, mostrou todo o planejamento dele de 2021 e tal, e disse assim, só que antes disso eu tenho 15 dias que eu vou viajar com a minha família e vou dar um off em tudo. E olha que ele produz conteúdo nas redes, mas ele deu um off em tudo, geral, foi para um lugar que não tem internet, sabe, para relaxar mesmo. E eu achei muito bacana, assim, porque o mundo não gira em torno aqui, né, do Instagram. Eu tenho minhas dificuldades de administrar isso também, já que eu trabalho aqui com as redes, né, não sou perfeito, tem hora que eu tô aqui demais, que eu realmente... Eu não quero nem ver quantas horas eu fiquei, mas depois eu te mando, Edu, minha média. Mas a gente precisa se cuidar, gente. É sério, a gente tá aqui agora e daqui 10 minutos só Deus sabe. Esse ano foi um baita aprendizado, sabe? Então, dentro da sua organização de 2021, pensa também em você, pensa nas pessoas que você ama, sabe? Pensa num momento modo avião pra você, de uma viagem ali com umas pessoas que você gosta, né? Eu não tô falando de viagens doidas, não, de ir pro meio da pandemia, não, mas como o Edu aí, visitar os pais, sabe? Gastar mais tempo com o que a gente ama, fazer mais ligações, eu acho que tudo isso faz parte também de uma organização. Tô falando isso porque não adianta nada aqui fora, o exterior, tudo organizado, se dentro de nós tiver uma bagunça, né? Se a gente não conseguir também tirar um momento para nós, não vai dar certo. Não tem organização exterior que ajude a fazer o coração ali ficar bem, né? E aí, no final das contas, você faz um checklist de tudo ok, mas não vai estar feliz mesmo assim, né? Então, vale a pena também focar nisso, né? Eu falo por mim, assim, tô super bem. Cortei meu cabelo, fiz a barba, botei meu aparelho, pronto. bora pra frente, né?
É bem isso. Então, assim, pessoal, primeiro eu quero agradecer assim, todo mundo que passou, todo mundo que tá aqui até agora. E também quero te agradecer assim, imensamente, Will. Assim, não é fácil aceitar um convite para uma live 30 de dezembro, né, nas portas do final do ano. Mas foi uma alegria, a primeira live, estava muito tenso em fazer uma live, já fiz em outros perfis, mas nunca no meu. Mas era a meta de 2020, terminar o ano fazendo pelo menos uma live. Fiz pelo menos uma, o mínimo que eu planejei. Deixa eu fazer um checkzinho aqui. E é isso, eu quero te agradecer. Foi muito massa, acho que deu pra galera aprender muito. Vai ficar salvo aqui no perfil. Tem conteúdo no perfil fazendo aqui o Matchando do Ilha, né? Tem conteúdo muito bom no perfil do Ilha falando sobre organização, falando sobre planejamento. Tem um conteúdo bacana dele que eu acho incrível. Ele refazendo o quarto dele. O William fez da forma que eu planejei e não fiz, porque eu comecei internet pintando uma parede e mudando quatro coisas de lugar. Mas o William fez um lado no celular. E no meu perfil, agora, a partir de amanhã, vai ter conteúdo sobre organização aí entrando na primeira semana de janeiro. E aí depois a gente volta à nossa programação normal, galera que é designer, curte conteúdo de comunicação. A gente volta à programação normal de comunicação. E aí em janeiro devem ter outras lives, não sei, enfim, vou colocar no planejamento pelo menos duas lives em 2021. Pode ser que saia em janeiro, que saia só no final do ano, né? Quem sabe?
Total, Edu, eu quero muito te agradecer também. Na verdade, você é um cara de muita referência para mim, já te falei isso outras vezes, especialmente pelos valores que você tem, né? Valores que estão muito além disso aqui, do agora, né? Então, eu agradeço a amizade, a paciência, os conselhos, né? Eu sinto que você agrega muito para minha vida e para a vida de muitas pessoas, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? Para mim vai ser um prazer estar contigo aqui, construindo, né? As pessoas que vão ver essa live depois, né? Tenho certeza que esse cara que tá aqui, né? O Edu, ele é um cara muito excepcional, assim. Eu realmente admiro muito seu trabalho e sua forma de ser também, né? Então, eu que agradeço o convite. A honra é minha estar aqui, de verdade mesmo, viu?
Ah, agradeço demais. Assim, o William, só pra... Pronto, o William foi uma das pessoas de 2020. Talvez no meu planejamento, eu segui acompanhava aqui pelas redes, mas talvez fosse uma pessoa que eu... E eu acho que a gente começou a conversar com umas coisas assim, tipo... Não vou dizer do destino, né? Mas, tipo assim, totalmente aleatório, agora vai ser no ano, a gente foi jogando a ideia e aí a amizade foi começando. E pra mim é um cara que traz um conteúdo riquíssimo, que ajuda a crescer numa parte que pra mim é fundamental, que é a alma. É muito do que ele disse, eu também não acredito que dá pra gente crescer em organização exterior se a nossa alma, se a nossa mente, se o nosso interior não vai, né? É a primeira organização da nossa vida. E o resto depois a gente vai organizando por fora. Primeiro a gente subir um prédio, acho que a gente faz o alicerce e a pintura a gente faz depois. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado que é aqui perto do final. Muito obrigado aí. Um abraço pra você. Tudo de bom. Tamo junto.
E valeu, Edu. Feliz ano novo.
Feliz ano novo. Tamo junto.